Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Tô ouvindo alguém gritar meu nome. Parece um mano meu. É voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama.
Com apenas 25 anos de idade, Zumbi assume a liderança da resistência dos negros frente aos ataques do Império ao Quilombo.
Foi durante o governo de Zumbi que a comunidade mais floresceu e se fortaleceu, obtendo sucessivas vitórias.
Zumbi demonstra uma grande habilidade no planejamento e na organização do Quilombo, além de ótimos conhecimentos de tática militar.
O Quilombo de Palmares ofereceu a maior resistência que Portugal sofreu durante todo o século XVII.
A resistência acabou levando o Conselho Ultramarino de Lisboa ao desespero.
O governo passa então a gastar imensas quantias de dinheiro na tentativa de acabar com essa experiência autônoma.
E após mais de 100 anos de resistência, o Quilombo, enfim, sucumbe em fevereiro de 1694.
Mas isso somente depois de mais de 5 anos de ataques ininterruptos comandados pelo mais mítico dos bandeirantes da época, o paulista Domingos Jorge Velho.
Devidamente coadjuvado por seus colegas André Furtado e Bernardo Vieira, Jorge Velho teve todas as suas despesas financiadas pela coroa de Portugal e por fazendeiros locais.
Com o fim da experiência autônoma, Zumbi e muitos de seus seguidores passam a viver clandestinamente no sistema de guerra de guerrilhas.
Mas o opressor sistema de Portugal fazia questão de exibir a cabeça de Zumbi em praça pública.
O grande líder foi enfim assassinado após uma caçada realizada por militares no dia 20 de novembro de 1695.
Como prêmio, Furtado e Vieira receberam terras e dinheiro do governo.
Mas isso só após levarem a cabeça decapitada de Zumbi para Recife, onde foi exposta em praça pública até o apodrecimento total.
A perfeita tradução do que significava o domínio da coroa portuguesa sobre o país está no destino que também foi reservado para André Furtado e Bernardo Vieira.
Vieira foi preso a mando do governador de Pernambuco por causa de divergências políticas. Acabou sendo mandado para Lisboa e morreu na prisão.
Furtado não teve sorte melhor. Após também se envolver em movimentos revolucionários, acabou sendo assassinado numa emboscada por desconhecidos em Recife.
A data que marcou o assassinato de Zumbi, o 20 de novembro, acabou sendo consagrada como Dia Nacional da Consciência Negra.
Justa homenagem ao líder que tanto resistiu às injustiças cometidas contra sua etnia.
Zumbi lutou até o último suspiro, como relembra Paulo Paim.
Décadas, né? E foi uma história bonita de resistência. No fim, ele foi assassinado, porque você não tem como você achar que um exército, como é que você vai resistir a um outro exército? É uma aprovação de quase 1%. Então não tem como você resistir. E o cerco foi tão grande que ele não teve para onde ir e acabou morrendo na luta pelo espaço de terra que entrou para a história como os quilombos.
Mas a resistência prosseguiu nas diversas lutas do povo negro desde então.
Paim só lamenta que o povo brasileiro ainda não conheça muito bem a história de Zumbi.
O senador atribui isso ao papel exercido por parte da elite intelectual brasileira durante o século XIX.
Aqui no Brasil você não tem uma frase de Zumbi. Dizem que parte dos intelectuais do Brasil envergonhados, porque o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, mandaram queimar todos os documentos que tratavam antes da própria abolição. Então isso tudo é lamentável.
Paim acredita que Zumbi, como líder, foi superior a Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos.
Eu diria que Zumbi foi um líder tão importante ou mais do que o próprio Martin Luther King. Por que a gente usa tanto Martin Luther King? Porque nós temos frases, discursos, a história do Martin Luther King foi conservada para a sociedade norte-americana e a história de Zumbi foi totalmente apagada.
Aí o mar ajuda o sol a pintar o céu. Aí o céu.
Mas as queixas do senador Paulo Paim em relação ao que considera pouca divulgação da história de Zumbi também é estendida para outros abolicionistas.
Que nunca houve interesse, interesse zero da elite brasileira de que a comunidade negra tivesse as suas referências. Isso poderia nortear novos caminhos, novas batalhas para a construção de uma sociedade mais igualitária. Tanto que até hoje, se você analisar, os livros pouco falam dos heróis da comunidade negra que ficaram marcados durante a história. Ninguém fala que André Rebouças, que é os irmãos Rebouças, eram engenheiros e advogados da época da maior qualidade, que eram negros. José do Patrocínio era negro, Luiz Gama negro, Tobias Barreto negro. Então a história de Zumbi, que é uma história linda, foi sempre omitida.
Paim chama atenção agora sobre uma outra parte importante da nossa história, a participação dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul, que aconteceu de 1835 a 1845.
Quando houve a Revolução, os negros foram convocados no Rio Grande do Sul para defender a pátria gaúcha, o solo gaúcho, contra o poder imperial. Só que quando fizeram um acordo, finalmente, havia o compromisso do fim da guerra a libertar os negros. O que disseram? Vocês serão libertos, entreguem as armas. Os negros entregaram as armas e foram todos assassinados, porque eles tinham medo, já que não havia abolição ainda, que com a liberdade dos negros gaúchos, isso ia se alastrar por todo o país e seguia a abolição da escravatura.
Zumbi foi assassinado em 1695, mas o Brasil ainda teve que esperar quase 300 anos para ver o fim deste modelo escravista.
Em nosso país, o fim da acumulação primitiva de capital por meio da escravidão só se deu após muitas lutas por parte do povo negro, que levaram a um lento processo de aprovação de leis pelo parlamento.
Além da preciosa e heróica resistência dos quilombos por todo o país, temos que citar também a pouco conhecida nacionalmente Inconfidência Baiana, em 1798.
Este foi um movimento radical e autêntico surgido nas ruas de Salvador, como relembra o historiador Antônio Barbosa.
Ele reitera que a Inconfidência Mineira é muito mais conhecida que a baiana e acha isso injusto.
Em Minas, exceção feita a Tiradentes, as pessoas que compõem a Inconfidência são pessoas de alta situação social, de elevado status. Na Bahia, em 1798, quem está pegando em armas é gente simples, é gente humilde, é gente povo, inclusive negros também. Então nunca houve-se muito interesse em dar visibilidade maior a esse tipo de acontecimento.
E esse foi mais um movimento social que foi brutalmente reprimido pelo governo da colônia.
Após a prisão de alguns distribuidores de panfletos no dia 12 de agosto, através de torturas, a Guarda Imperial teve a informação sobre os líderes do movimento.
Resultado: todos foram mortos e tiveram suas cabeças expostas em praça pública em Salvador.
O movimento naquele momento foi derrotado. Mas seu exemplo de luta calou fundo na consciência social dos baianos.
Sempre serviu de inspiração para muitos outros movimentos que surgiram na história do Estado. E suas cores azul, vermelho e branco são hoje as cores da bandeira baiana.
É dia de lua, é lua de lança, é mar, é de cerveja no céu e no mar. É dia de lua.
Mas a luta não parou por aí.
Você não pode perder a segunda parte desta reportagem especial no próximo final de semana.
A luta pela abolição, o pós-abolição, o movimento negro, a resistência cultural e toda a polêmica envolvendo o Estatuto da Igualdade Racial, como já adianta o senador Paulo Paim.
Você sabe aquela história que sempre dizem que a esquerda só na cadeia que se unia? O movimento negro não é muito diferente, que faz parte da nossa história. Cada um pensa diferente, cada um acha que a sua ideia é a melhor.
Não perca, na próxima semana, a segunda parte da reportagem especial Quando o Dia Vem, a luta social dos negros no Brasil, a homenagem da Rádio Senado ao 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra.
Mas antes de acabar, vamos fazer um mergulho na arte do grande poeta Cruz e Souza, o Poeta Negro.
Foi um dos grandes poetas da nossa história, como mostra, por exemplo, trechos da bela Crianças Negras, de 1895.
Para cantar a angústia das crianças, não das crianças de cor de ouro e rosa, mas dessas que o vergel das esperanças já viram secar em idade luminosa. Essas crianças da negra noite, do leite dos venenos e das trevas, dos dantescos círculos do açoite, filhas malditas das desgraças de Eva. És tu que a piedade vem descendo como quem desce das estrelas, e a púrpura do amor vai estendendo sobre as crianças para protegê-las. Que cresce com o oceano, cresce até encher a curva do espaço que lá resplandece e abre um materno abraço. Abre os braços protetores em braços de carinho que as amparam, a elas crianças que petrificaram. Estas pequenas, tristes criaturas que caminham por desertos vagos sob o agulhão de todas as torturas, na sede de todos os afagos. Estas crianças negras, da matéria colhidas do suplício à estranha rede, arranca-as do presídio da miséria e com teu sangue mata-lhes a sede.
Cruz e Souza foi durante a vida inteira um abolicionista e fez o bom combate com a arma que tinha, a arte e a cultura.
E havia momentos para grande indignação, como podemos ver em Da Senzala, de 1884.
Dentro da senzala escura e lamacenta, onde o infeliz, de lágrimas em fel, de ódio se alimenta, tornando meretriz a alma que ele tinha, alegre sem rancor, que foi sendo transformada aos vivos do estertor. Dentro da senzala onde o crime é rei e a dor crânios abala, no ímpeto ferino não sai um homem de trabalho, mas um assassino.
Outro momento de grande inspiração foi Grito de Guerra, de 1885. Confira alguns trechos.
Vamos! É hora de rasgar da fronte o véu sangrento das fatais desgraças e encher da luz do vasto horizonte o triste coração das raças. E vão desfilando como azuis coortes de aves alegres nas esferas calmas, na atmosfera espiritual dos fortes, os aguerridos batalhões das almas. Quem vai da sombra para a luz partindo, quanta amargura vai talvez deixando, pelas estradas da existência, rindo fora, mas dentro, ilusões chorando. Para que o mal nos antros se contorça, ante o pensar que o sangue vos abala, para subir é necessário força, descer primeiro a noite da senzala.
Ó, uma luz azul me guia com a firmeza.
Quando o dia vem, a luta social dos negros no Brasil. Texto, produção e reportagem, Sérgio Vieira.
Edição, Esther Monteiro.
Locução, Vladimir Espinosa e Regina Pinheiro.
Leitura dos poemas de Cruz e Souza, Lia Passarinho.
Canta comigo, vocês, cidadão! Áudio, André Menezes, Fábio Calisto e Josevaldo Souza.
Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Você também pode acessar este programa na íntegra pela internet, na página www.senado.gov.br/rádio. Tchau!
E avisa Andrade, Reis e Calheira, Graceba. au, au, au. Pour Segol, la Suzade. Todo mundo batendo palma, todo mundo cantando. Tchau, tchau. Quero ficar. Viva, viva. Canta, Vitor Ré. Alô, Vitor Ré. Descobrindo. Se me levam, eu vou. Se me levam vocês, eu vou. Se me levam vocês, eu vou. Bem forte. Se me levam, eu vou bem forte. Alô? Se me levam, eu vou vocês. Legal.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.